e destas empresas dormem nesses espaços comerciais amontoados ao serviço dessas mesmas redes. E por isso, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista até pode já ter percebido a asneira que fez. O secretário-geral pode já ter recebido os resultados das sondagens e dos focus groups e ter percebido que o país, ao contrário do Partido Socialista, há muito tempo que percebeu o que se passa com a imigração e há muito tempo que se indignou e não aceita aquilo que está a acontecer. Mas o que nós queremos é mesmo resolver os problemas. Foi para isso que o Governo, em primeiro lugar, acabou com as manifestações de interesse, porque, e cito aquilo que disse o secretário-geral do Partido Socialista, estas promoviam o efeito chamada. Mas tenho de dizer aqui uma coisa. Nós dissemos desde a primeira hora que esse efeito chamada existia. E fomos várias vezes ofendidos, chamados de tudo, porque estávamos a falar de algo que era falso, que não existia efeito chamada e que estávamos, entre outras coisas, a ser racistas. E, portanto, o Partido Socialista pode ser oportunista nas declarações do secretário-geral, mas se quer ser minimamente levado a sério, tem de pedir desculpa a todos aqueles que ofendeu durante todos estes anos, que alertaram para o problema, que disseram que esta imigração descontrolada era inaceitável, que os imigrantes eram vítimas de redes de tráfico. Não, não éramos racistas, não éramos xenófobos, estávamos a ver o problema. Os senhores viram com anos de atraso e, se querem ser minimamente levados a sério, peçam desculpa, porque efetivamente o problema existia e existia por vossa causa. Esta é a altura de começar a resolver e um dos caminhos é acabar já com as lojas de fachada.
Obrigado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, para uma intervenção, 4 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. As redes de tráfico e a sobreexploração laboral combatem-se com meios adequados para as polícias e com meios adequados para a investigação, meios modernos, recursos humanos, entidades administrativas apetrechadas com os meios que precisam, nomeadamente a AIMA ou a ACT. Não se combatem certamente com estigmas. O CDS traz-nos hoje um projeto de resolução para acabar com as lojas de fachada, que já são, aliás, um crime na lei portuguesa, por isso é que o projeto de resolução não adianta nenhuma solução, não faz nenhuma recomendação concreta, alimenta apenas a retórica, porque não tem nada para apresentar. Aliás, vale a pena ler a exposição de motivos, que confunde tudo, que faz um retrato da Baixa de Lisboa, que, sendo verdade, não se descobriria porque é que atrai tantos turistas, porque na caricatura que o CDS faz da cidade de Lisboa, da Baixa, seria uma gigantesca barbearia ou seria um gigantesco loja de bugigangas. Por isso é que mesmo que é importante que aqui na Assembleia da República façamos o debate sobre imigração com base na realidade. Não deixa de ser curioso que na mesma semana em que o Governo traz aqui uma autorização legislativa para permitir que seja contratada mais mão de obra imigrante no setor das pescas, um dos partidos que vota a favor dessa mesma autorização legislativa que facilita a imigração, porque o único efeito de chamada que existe em Portugal é a necessidade que a economia portuguesa tem de contratar mais mão de obra imigrante, como aliás reconheceu o Sr. Ministro da Agricultura ali mesmo, reconheceu a bancada do CDS, reconheceu a bancada do PSD e como aliás reconheceu o Sr. Ministro da Presidência, que é necessário criar mecanismos flexíveis de contratação de imigrantes, nomeadamente para a área da construção civil, ou que facilitem o acesso dos cidadãos CPLP a Portugal. Cria, aliás, um canal migratório regular, direto, que corresponde às maiores comunidades imigrantes. Por isso, nós continuamos a fazer o apelo, por mais que o espírito dos tempos esteja mais para a cedência do que para as convicções, mas que nos fiquemos pela realidade, pelo humanismo e, sobretudo, pelos valores e os princípios que permitiram a milhares de portugueses encontrarem noutros países um lar seguro para desenvolverem o seu futuro, para terem acesso ao emprego, para constituírem as suas famílias, para terem o direito a sonhar. E é com honra naqueles que fugiram de fome e da guerra quando em Portugal existia fome e guerra generalizada, que encontraram lar na Suíça, em França, que nós devemos honrar, que nós devemos honrar a nossa história da mesma forma que somos um lar seguro, que garantimos o emprego, o acesso à escola a quem procura Portugal para vir trabalhar e construir connosco uma sociedade portuguesa mais coesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho inscrições. Também não preciso. Sr. Deputada Mariana Leitão, Iniciativa Liberal, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós estamos aqui a discutir dois projetos de recomendação, um do Bloco de Esquerda, um do CDS. O do Bloco de Esquerda, que até tem um conjunto de intenções e de recomendações que vão ao encontro daquilo que nós consideramos serem também as necessidades, nomeadamente de combate ao tráfico de seres humanos, assenta em pressupostos que estão manifestamente errados. Desde logo porque diz que o fenómeno do tráfico de seres humanos e a exploração laboral, que para esse fenómeno contribuiu a revogar o procedimento da manifestação de interesse. Ora, é exatamente o contrário. Era exatamente o procedimento da manifestação de interesse que permitia que as pessoas entrassem neste país e ficassem à mercê destas redes de tráfico humano e à mercê do aproveitamento que os exploradores faziam delas. E, portanto, relativamente à outra questão, que é a questão das lojas de fachada, nós, de facto, estamos focados nesta temática porque existem casos documentados em Portugal, nomeadamente por autarcas também preocupados com este fenómeno, que mostram a utilização de empresas e lojas de fachada como instrumento para estas redes de tráfico humano e de suporte à imigração ilegal. Mas, senhores deputados, o principal foco deste debate não são as lojas de fachada, mas o combate efetivo à imigração ilegal, um dever de qualquer Estado que se compromete com a justiça, a segurança e os direitos humanos e a defesa de princípios fundamentais de um Estado de Direito, onde não pode haver espaço, como é óbvio, para a exploração humana ou para redes criminosas que distorcem a nossa economia e, mais grave de tudo, exploram a vulnerabilidade de seres humanos, independentemente da sua origem ou nacionalidade. Por isso é essencial que Portugal e o Estado português estejam atentos a todas estas formas de exploração associadas ao tráfico de pessoas e à imigração ilegal e que sejam estas redes desmanteladas de forma eficaz, garantindo que o nosso território não é um ponto de entrada para práticas desumanas e criminosas. Portanto, concordamos que o Governo deve estar vigilante, não fugimos à nossa responsabilidade enquanto legisladores e, portanto, se para tal for necessário, alterem-se os mecanismos de fiscalização daqueles que se aproveitam do desespero alheio. Ao fazê-lo, estaremos, obviamente, a reafirmar o compromisso de Portugal com a dignidade humana, a justiça e a proteção dos mais vulneráveis. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, PCP. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o CDS, para combater as lojas de fachada, apresenta um projeto de resolução de fachada. Porque é isto que se trata. Porque o CDS vem aqui e diz que recomenda ao Governo que tome as medidas necessárias para, no contexto do combate à imigração ilegal e das redes de tráfico de seres humanos, promover o encerramento das empresas e lojas de fachada. Que medidas sejam essas, Srs. Deputados? Bem, o Governo lá saberá. Mas depois, efetivamente, o Governo, Sr. Deputado, o Governo promover, o Governo não é um Governo que promove o encerramento de lojas. Aliás, a política do Governo promove o encerramento de lojas, na medida em que, com o aumento das rendas, muitas das lojas, até lógicas históricas da Baixa de Lisboa, encerraram e as rendas foram elevadas para, precisamente, serem arrendadas por quem tem dinheiro para o fazer, provavelmente muitas organizações criminosas, porque essas têm dinheiro para o fazer. Portanto, o Sr. Deputado veio aqui defender o encerramento de lojas quando a situação existente foi claramente propiciada pela política que os senhores defendem relativamente às rendas de casa. Bom, mas combater as redes de imigração ilegal, muito bem, devem ser combatidas. Claro, claro. Para isso existem as autoridades, para isso a Polícia Judiciária existe, para isso as forças de serviço de segurança devem ser dotadas com os meios necessários para o fazer. Obviamente que sim. Combater a imigração ilegal, obviamente que sim. Se daí resultar o encerramento de lojas de fachada que sirvam a essas organizações criminosas, obviamente devem ser encerradas, mas é por ali que se começa, não é pela questão das lojas. Por isso é que também eu digo que este projeto de resolução é um projeto de resolução de fachada. Mas é também por outra razão, é que os seus deputados apontam para as lojas, mas e não propõem nada, o Governo tome medidas e o Governo saberá quais, unicamente para quê? Para o Sr. Deputado ir ali fazer uma catilinária contra a imigração. Mas se quiserem falar de lojas de fachada, eu lembro que associar as lojas de fachada unicamente à imigração, eu lembro que aqui houve um inquérito parlamentar ao escândalo do BES, e no âmbito desse inquérito parlamentar veio cá um cavalheiro que só num dia tinha criado 5 empresas de fachada para imobiliário para defraudar o Estado. Pois, mas era bom que o senhor, já que se preocupa com as lojas de fachada, preocupem-se com todas. Com aquelas lojas de fachada que seguem organizações criminosas, e já agora que a sua catedral fosse extensiva também a esses e não apenas aos imigrantes, que o senhor o que veio aqui fazer foi procurar mais uma vez estigmatizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Gonçalves, PSD. Sr. Deputado João Almeida, faz favor de usar a palavra.
Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa.
Faz favor.
Eu não gosto de abusar desta figura, mas efetivamente isso é feito recorrentemente e é a forma de repor a verdade em algumas matérias. Eu pedi ao favor de ser distribuído o relatório final da Comissão do BES, onde o CDS, através da Sra. Deputada Cecília Meireles, teve um papel bastante ativo, nomeadamente denunciando negócios absolutamente inaceitáveis que foram feitos no âmbito daquela situação que estava a ser analisada naquela Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Será distribuído. Sr. Deputado António Filipe, para uma interpelação à mesa também.
O senhor está muito brevemente, exatamente nos mesmos termos.
Sim.
Só para dizer que...
Mas os mesmos termos é para eu distribuir. Os termos é para eu distribuir um documento...
Então, nesse caso, é só para parcialmente dar razão ao Sr. Deputado, porque, de facto, relativamente ao BES, não ponho em causa a posição do CDS. Eu só lhe referi que o Sr. Deputado, da sua intervenção, não se referiu a esse tipo de lojas de fachada. Foi só isso que eu disse.
Obrigado. Está... Foi... Sr. Nuno Gonçalves, faz favor, PSD. 6 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, saudamos a conveniência do tema e a disponibilidade do Bloco de Esquerda para o trazer a debate. Sublinha-se a pertinência do objeto em foco neste projeto de resolução, uma vez que a prevenção e o combate ao tráfico de pessoas é uma preocupação central para o 24º Governo Constitucional. Na verdade, o PSD vinha insistindo nos últimos anos sobre a necessidade de renovação do plano e fez aprovar por unanimidade uma proposta no Orçamento de Estado de 2024 para o reforço dos meios de combate ao tráfico de seres humanos. A Lei 82/2023, de 29 de dezembro, previa no seu artigo 162 o reforço da prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, através da melhoria e intensificação dos esforços para identificar proativamente as vítimas no país, incluindo portuguesas, através da formação especializada sistemática de todos os agentes envolvidos, especialmente magistrados, elementos das forças e serviços de segurança e inspectores da autoridade para as condições do trabalho, através da coordenação e centralização da recolha dos dados relativos ao tráfico de seres humanos, incluindo os dados respeitantes às condenações e sentenças, e da melhoria da documentação referente aos serviços para vítimas, através de ações de fiscalização e implementação de orientações para a supervisão do trabalho das empresas de recrutamento, nomeadamente para explorações agrícolas, através de campanhas de informação e ações de sensibilização dirigidas a cidadãos imigrantes recém-chegados a Portugal para os informar sobre os riscos de exploração de que podem ser vítimas. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD não chegou agora a este debate. Os indicadores disponíveis apontam ao longo dos últimos anos para um recrudescimento do número de casos de tráfico de seres humanos a nível mundial e também em Portugal. Números comprovados pelas potenciais vítimas sinalizadas em 2023, conforme reportado pelo Observatório do Tráfico de Seres Humanos. Na verdade, o número total de sinalizações em 2023 é o mais elevado dos últimos 4 anos. E com exceção de 2020, ano da pandemia Covid-19, observa-se uma tendência anual de aumento no número total de registros, especialmente em Portugal. Segundo o mesmo relatório, 622 dos casos foram sinalizados em Portugal e 15 foram casos de portugueses no estrangeiro. O Observatório de Tráfico de Seres Humanos indica que Portugal se mantém como país de destino de tráfico de seres humanos, à semelhança do que aconteceu em 2022, sublinhando que desde 2020 se registra uma diminuição na tipologia de país de trânsito. O mesmo podemos verificar nos dados do RASI 2023, em que na atividade associada à prevenção